Posso começar?
Claro.
Como é que funciona a instituição?
A instituição, a CREACIL, nasceu como uma cooperativa de pais, de crianças que usufruíam do ensino especial. Na altura da constituição desta cooperativa, portanto, ela existe há uns 18 anos, havia uma equipa de educação especial que era nomeada ou colocada pelo Ministério da Educação e que dava apoio pedagógico às crianças com necessidades educativas especiais. E os pais, para que os seus filhos tivessem terapias, tinham que ir a Lisboa, na maior parte dos casos, porque aqui em Loures também não existia, havia muito pouca oferta. Então, esses pais organizaram-se em cooperativa por forma a contratar terapeutas. Fizeram um protocolo com o Ministério da Educação, nesse sentido, que os terapeutas contratados por eles seriam suportados economicamente pelo Ministério da Educação, mas pertencem ao quadro da instituição. Agora já não é cooperativa, agora é uma IPSS.
E que tipo de apoios é que dão às crianças com... Porque é crianças, não é?
Crianças basicamente, até há pouco jovens. Portanto, o quadro técnico desta instituição são três terapeutas da fala, um fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional. Portanto, o apoio que nós damos está no âmbito da nossa profissão, das nossas profissões, não é? Há realmente muito mais pedidos para apoio em terapia da fala por parte das escolas. Mas há também crianças com problemáticas motoras bastante graves que necessitam do trabalho do fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Portanto, eu trabalho quer na vertente motora, quer no aspecto também das aquisições cognitivas da criança, por vezes na atenção, nas suas rotinas, na vida diária, nos hábitos de vida diária. É uma terapia um pouco mais lata, que vai tocando em vários aspectos.
E as crianças vão às instalações da instituição?
Não. Desde o início, a filosofia foi um pouco diferente do que é mais comum. E o Ministério apoiou na sua divisão de ensino especial. Pensava até que seria uma instituição modelo, mas agora as políticas educativas também, em certos Sim. aspectos, recuaram um pouco, contenção de custos, não é que é generalizada, mas a filosofia foi sempre fazer as terapias na escola que a criança frequenta. De preferência, e geralmente é a escola mais próxima da residência, e assim não se desenquadra a criança dos seus amigos, às vezes de irmãos e tudo isso, e achamos que é benéfico. Somos nós, portanto, que nos deslocamos, temos o nosso horário, que enviamos anualmente, nós fazemos um projeto de apoio terapêutico, que, portanto, em que há, que é nominal, Sim. em que cada criança está identificada, a escola, o agrupamento de escolas a que pertence, portanto, nós depois temos protocolado com todos esses agrupamentos com que trabalhamos e enviamos esse projeto com todos esses comprovativos para o Ministério e depois vem a resposta e o subsídio que o Ministério decide atribuir.
Como é que é desenvolvido o processo de avaliação dos alunos? Ou seja, as crianças, os técnicos vão às escolas, não é? Como é que é feito esse processo de avaliação?
As crianças são sinalizadas, quer pelos serviços médicos que as acompanham, por exemplo, as consultas de desenvolvimento do hospital, ou o médico de família que detecta que há ali uma perturbação no desenvolvimento daquela criança e, portanto, alerta a escola para que esteja atenta. O médico vê logo que há um problema motor grave, pronto, e precisa de apoio. Ou que há, por exemplo, um atraso consistente na aquisição da fala, precisa de terapia da fala. Os professores ou educadores de infância que estão com a criança também podem sinalizar esse caso. Podem e devem, não é?
Sim, sim.
Quando lhe suscita suspeitas. Portanto, o profissional que está à frente desse grupo de crianças faz um pedido de observação a um técnico da CREACIL, pode ser só um deles ou aos três,
sim,
não é?
Sim.
E entrega ao agrupamento de escolas que faz chegar à direção da CREACIL, que nos passa a nós. E portanto, depois nós observamos essas crianças de acordo com as nossas grelhas de observação, não é? Tentamos um pouco agora adequar as grelhas à CIF, mas às vezes não é fácil, às vezes não é nada fácil, mas tem que ser, até porque depois é assim, se após essa observação, que por vezes tem que ser feita em duas ou três sessões, não é? Se após essa observação nós chegamos à conclusão que a criança necessita, por exemplo, de ser vista por um especialista, pronto, fazemos essa indicação à família, reunimos antes de observar a criança, os pais têm que autorizar também, não é, por escrito, a observação, e portanto, para fazermos uma anamnese, assim, às vezes, só aspectos que nos interessam a nós e não tanto o que esteja na escola. Nós depois, no final da avaliação da criança, reunimos novamente com o encarregado de educação para pôr ao corrente da conclusão a que chegamos. Podemos encaminhar essa criança para serviços especializados, médicos em geral, ou otorrinos, ou ortopedistas, ou fisiatras, aquilo que for. Podemos encaminhar também, isto muito no caso das terapeutas da fala, acabam por encaminhar para um subsídio de educação especial, porque consideram que aquela criança precisa de apoio em terapia da fala, mas que ela já não tem incapacidade para atender, porque, como é óbvio, nós, quando fazemos o nosso programa de trabalho para o ano seguinte, o nosso projeto, nós temos o horário completo. Portanto, isto tem que ser planificado no ano letivo anterior, as crianças que vão passar a ter o apoio. Caso tenhamos, por exemplo, uma criança que tenha mudado de escola, se considerarmos que ela necessita de apoio e nós temos vaga, iniciamos logo o apoio em qualquer altura do ano.
Em relação às famílias, existe algum processo que avalie a própria família ou isso?
Não, nós não temos.
Mesmo na entrevista que diz, ou na conversa que tem antes com os pais, é feito algum diagnóstico socioeconómico?
Não, realmente não, porque eu penso que também possivelmente não teremos assim muita competência para isso. O diálogo que nós temos com os pais é sempre relativamente à criança, portanto, a facilidades ou dificuldades que têm no lidar com a criança. Depois perguntamos se tem ajudas exteriores, não é? De familiares ou coisa assim. Mas quer dizer, isso depois não é tratado. Na verdade, é só para nós percebermos se aquela criança está acompanhada ou não. No entanto, como nós também temos algumas parcerias um pouco informais e também pertencemos à rede social, mas reunimos pontualmente, não é? Por exemplo, com a Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros, que é onde está assediada a CREACIL, se nós detectamos negligência, alguma coisa que nós achamos assim um pouco inquietante, falamos com a técnica de serviço social
da
Junta, que é Filipa Carvalho.
Estabelecido esse primeiro contacto com as famílias, depois dessa conversa, que tipo de relação é que depois tem com as famílias? É uma relação que acaba por ser próxima, as famílias afastam-se? Como é que é?
Depende muito da família. Depende muito da família. E nós realmente também não podemos fazer... Quer dizer, nós não temos muito poder em relação a isso. Porque porque nós depois temos que funcionar segundo as leis da escola. Conselheiros da Escola, dizem que a família tem de comparecer trimestralmente nos momentos da avaliação pedagógica, que nós também acabamos por integrar. Portanto, juntamente com a ficha do professor e do professor de apoio, vai a do terapeuta. Se os pais comparecem, há troca de ideias, há informações que não vão lá escritas sobre evolução ou sobre dificuldades do caso. Se os pais não comparecem, também não podemos fazer nada. E realmente, o que nós nos apercebemos e que é comum aos professores é que, à medida que a criança vai crescendo, os pais vão espaçando mais as idas à escola. Portanto, enquanto é muito pequenina, eles possivelmente estarão mais ansiosos ou terão as expectativas mais altas. Depois vão baixando ou se adaptaram à situação, pronto, mas não no entanto, por exemplo, nós temos algumas crianças que são acompanhadas em serviços externos, como consultas, pronto, do hospital, ou reavaliações periódicas com o Centro de Paralisia Cerebral. Portanto, essas, principalmente estas do Centro de Paralisia Cerebral, nós também temos um acordo, também reunimos com eles, e como eles também lá vão fazer terapias, como no fundo sim, são sim, pessoas sim, que falam mais a nossa linguagem, sempre que haja necessidade, quer por parte do centro, pela nossa parte ou dos pais, nós acompanhamos a criança à consulta, a essa consulta periódica. Pode ser mensal, pode ser trimestral, é o centro que estabelece.
Sim. No entanto, considera que os pais poderiam ter um papel mais ativo na vida das crianças?
Ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o ideal não era poderiam, deveriam, pois, acho que sim. E que deveriam estar muito mais inteirados também dos objetivos do nosso trabalho, do que nós fazemos assim realmente com os filhos deles, não sei, quer dizer, muito mais a miúdo, porque os objetivos às vezes são, vamos supor, ao meu nível, uma criança com déficit de equilíbrio, por exemplo, eu posso fazer uma determinada atividade com ele durante 15 dias para ele recuperar um equilíbrio com umas determinadas sim, posições ou situações, e se a família estivesse a par disso, fazia umas brincadeiras só durante aqueles 15 dias também, eu ajudava-me e seria ótimo, mas é um bocado difícil. Há depois aquelas famílias, mas são infelizmente muito poucas, em que o mais comum é isto, é a mãe não trabalhar. E, dada a problemática do filho, pronto, ser realmente uma criança muito dependente, e então a mãe acaba por ir à escola, muitas vezes, fora da hora de entrada e saída do grande grupo dos alunos, até para lhe ser mais fácil, e então aí há um contacto quase diário connosco, isso é o ideal. Mas compreendemos que para os pais é difícil, não é?
Considera que nesses aspectos, tendo em conta que muitas vezes os pais não têm muito bem a noção, digamos assim, das responsabilidades que devem ter, não é porque sejam descuidados, mas porque...
É por desconhecimento mesmo.
Por desconhecimento. Considera que era necessário haver uma formação específica que os consciencializasse para essas responsabilidades que deveriam ter?
Em tempos, eu considero sim, sem dúvida, e em tempos, a CREACIL desenvolveu um projeto que foi financiado pelo Secretariado Nacional de Reabilitação, que se chamava Encontro de Pais. E, portanto, era feito um encontro com os pais das nossas crianças, era dirigido um convite, fez-se uma grelha com os temas a focar ao longo do ano, e depois eles eram contactados por mail ou por carta, ou papelinho enviado na mochila da criança. Era relembrado que no sábado tal, estes encontros faziam-se ao sábado ao fim da tarde, para tentar facilitar ao máximo a vida dos pais, e podiam levar os filhos, porque havia sempre lá umas auxiliares trabalhavam connosco e voluntários que ficariam aí a tomar conta das crianças, caso fosse necessário. E eu acho que foi mesmo muito bom, houve pais que se manifestaram muito satisfeitos com isso, porque foi o único sítio em que eles, no fundo, sentiram acompanhados por outros pais com os mesmos problemas que eles, que no fundo sentiram-se pares.
Sim.
E não os pais daquela criança problemática e tal, os pais diferentes, que os pais depois sim. também se sentem diferentes e às vezes complexados e tudo isso, não é? Só que depois, isto foi um projeto anual, no ano seguinte o secretariado já não abriu projetos nenhuns porque não tinha fundos.
E acabou por...
Pois, acabou, pronto, não, realmente depois não repetimos, mas continuamos a sentir essa necessidade. E este ano ainda contamos fazer uma nova aproximação aos pais para relembrar alguns projetos que a Criacil tem que vão além do apoio nas escolas, que é o grande problema que surge neste momento. Como nós técnicos começámos a trabalhar há 15 anos, repare, as primeiras crianças que nós apanhámos neste momento já saíram da escola.
Sim.
E estão em casa, a maior parte delas estão em casa, salvo aqueles casos em que os pais tinham alguns conhecimentos e que lá pediram um favor de acolher ali aquele jovem para ir fazendo uns recados, pronto, consoante também as competências deles, mas queríamos agora voltar a apanhar esses pais para eles também dialogarem entre si, para ver que projeto de vida é que eles têm e como é que nós os podemos ajudar.
Nesse sentido. Considera que atualmente a sociedade reúne as condições para a inclusão da pessoa portadora de deficiência na sua vida social?
A sociedade em si. A sociedade reúne condições para a inclusão. Eu acho que é uma questão de empenho e de vontade, porque se estamos à espera das condições ideais, elas nunca existem. E acho que não deve ser uma coisa assim, vamos lá, é um bocadinho feio dizer, mas assim, quando nos sobra muito dinheiro, damos aos pobrezinhos e ficamos de bem com a nossa consciência. Não deve ser assim. A inclusão é entender que eles têm o mesmo direito que nós, não é às sobras. Portanto, essa mentalização acho que realmente ainda não foi feita, porque... Por motivos vários, mas hoje em dia continua a haver um motivo que acho que é muito forte, que é as pessoas sem deficiência não estão realmente habituados nem sequer a ver, quanto mais a lidar com deficientes na rua, no centro comercial, no seu dia-a-dia, nas lojas, como noutros países em que eles já eliminaram as barreiras arquitetónicas há muito tempo, em que já há transportes adaptados e sem taxas, não é? Portanto, que se tornam muito acessíveis e que realmente as pessoas com deficiência saem muito e levam muitos filhos a sair também. Aqui ainda estamos assim muito a esconder e é uma trabalheira desgraçada os pais levarem a criança ou o jovem que se desloca em cadeira de rodas ou que perturba porque mexem tudo e as outras pessoas depois dizem assim, ei, que miúdo tão mal educado. Quando não é isso, e as pessoas ficam assim um bocadinho acanhadas de sair, quer dizer. E acho que esse é logo um entrave muito grande, é o desconhecimento.
Sim.
Se nós não conhecemos, não conseguimos integrar.
E considera que o sistema legislativo promove essa tal inclusão ou decreta medidas que tente que a pessoa com deficiência tenha um pleno direito à cidadania? Considera?
Eu não posso dizer que conheça a fundo a legislação. Mas, relativamente a outros aspectos, e relativamente, por exemplo, ao ensino, que é onde eu me situo mais no dia-a-dia, a legislação até é boa, só que depois não se consegue cumprir, não há meios para cumprir. Por exemplo, fica legislado que quando há uma criança com necessidades educativas especiais, a turma em que ela está inserida vai ser reduzida substancialmente. Se houver duas crianças, então aquilo fica por metade, o número de alunos. Só que depois a diretora da escola diz muito bem, isso está legislado, mas também só me colocam X professoras para Y alunos. Portanto, onde é que eu vou pôr? As outras turmas já têm 30 meninos, vão ficar as outras com 40 para esta que tem as necessidades educativas especiais cumprir a lei e ficar só com 10? Não é? Portanto, muitas vezes acaba, eu deparo-me com isso. Os garotos estão lá, mas e a professora? Não tem qualquer... isto não é um benefício, quer dizer, é um aceitar que aquela criança vai exigir mais da professora e que ela possivelmente vai ter que preparar trabalho suplementar e tudo isso, e portanto tinha ali uma redução de alunos. Não, ela continua a ter os alunos como as suas colegas, para além disso tem aquele caso.
É mais uma prática propriamente, a prática é que não.
Não, eu acho que a prática neste momento não está a facilitar nada a vida às crianças e às pessoas com deficiência.
E considero que também seria importante os próprios professores terem uma consciencialização para incluir, não será para incluir, mas para dar esse apoio especial às crianças com deficiência. Considero que os professores deveriam também ter uma formação específica quando se deparam com essas situações.
Eu penso que agora os professores até já têm, os professores que saem,
sim,
agora já têm uma cadeira, não sei se anual, semestral, mas pronto, já vão saindo com alguma formação. Agora, professores mais antigos realmente entravam em pânico quando tinham uma criança com uma problemática sobre a qual não sabiam nada e fugiam a tê-la na sua turma o mais possível, porque não sabiam o que fazer. Eu acho que sim, de qualquer forma, mesmo estes professores novos, realmente, acho que era muito útil para todos, até para os professores depois passarem essa informação aos colegas da criança, para explicarem de uma forma que as outras crianças, os outros colegas compreendam, a problemática daquela criança em particular. Acho que isso seria ideal, mas realmente é como a lei. Era ideal, mas não estou a ver que se faça. Não estou a ver.
Ainda sinto que os professores são muito reticentes a ter na sua própria turma um aluno com deficiência.
Às vezes são. Às vezes estão, mas às vezes eu tenho que lhes dar razão. Às vezes eu entendo as razões deles, porque de alguma forma os professores foram assim um bocado formatados a cumprir o programa escolar. E então para eles é muito, muito perturbador saber que com aquela criança não vão tocar sequer no programa escolar e que aquela criança vai distrair as outras. Têm muito medo que o professor, ao permitir que aquela criança, porque é hiperativa, vá de meia a meia hora dar uma voltinha ao corredor, que as outras todas queiram fazer o mesmo, e eles não sabem explicar isso aos outros. Eu acho que sim, que há muitos professores que têm uma certa relutância.
Que é legítima.
É, eu acho que sim. Acho que na maior parte dos casos é legítima, mas nós temos de combater isso também, e quer dizer, e o nosso papel muitas vezes também é dar um bocadinho de informação ao professor ou dizer onde é que ele pode ir buscar, a que sites é que pode recorrer para ir buscar informação que o ajude a lidar com aquela situação e tentarmos nós, pela nossa prática, quer dizer, por vezes, eu por exemplo, se tenho uma criança e se vou com ela com dificuldades motoras ou comportamentais, por exemplo, se é uma criança muito agressiva, que precisa muito de esterilizar, de extravasar e de pôr a turma toda em alvoroço, eu às vezes digo, nós temos o nosso horário, claro, quando estou na hora de apoio desse garoto, eu proponho-lhe convidar um número que eu acho justificável. Pronto, 3, 4, 5 colegas. E digo, agora escolhe-se aí assim uns colegas e nós vamos fazer uma aula, mas todos para o ginásio, vamos todos. É claro que os que são escolhidos ficam todos contentes, saem da sala de aula, vão dar ali uns saltos no ginásio, muitas vezes vão utilizar materiais que eu trago no carro, que eles não conhecem, jogos ou bolas, coisas assim que são lúdicas para eles, e a professora ficou sem aquele grupinho. Por outro lado, também estamos a favorecer a integração daquela criança problemática, porque os outros depois querem ser amigos dele, para eles escolher para irem todos lá dar uns saltos, não é? Que também faz bem aos outros, como é óbvio. Isto às vezes é muito, é um bocadinho feito no dia-a-dia. Isto hoje está para aqui muito turbulento, porque ele logo de manhã tirou com a carteira e com os livros do outro ao chão e não sei o quê. Pronto, então o melhor é levar um grupinho e a professora fala com os outros e não sei o quê, e a coisa talvez acalme.
Quais são as maiores dificuldades no seu dia-a-dia que se depara no seu dia-a-dia?
Uma grande dificuldade que nós temos nas escolas, na generalidade das escolas, é que as escolas nos atribuam um espaço fixo com o mínimo de material para nós trabalharmos. O horário escolar foi alargado. Há muito mais gente nas escolas agora, não é? Porque os alunos têm aulas de manhã, à tarde têm a componente não letiva, portanto têm a ginástica, têm a música, têm o inglês. Quer dizer, no geral, as escolas primárias estão superlotadas. E depois nós às vezes acabamos por trabalhar ali assim no corredor atrás de um biombo. Para as terapeutas da fala então é muito pior, não é? Porque há barulho. Nós trabalhamos mais ou menos bem com barulho, mas é evidente que não é o ideal, porque não é.
Sim, sim, sim.
Não é? Não se trabalha com uma criança com problemas de atenção ali atrás do biombo com os colegas a jogar a bola do outro lado. Eu penso que isto é comum às minhas colegas também.
Não existe um espaço.
É um espaço fixo onde nós possamos deixar o mínimo de material e onde possamos trabalhar. Não é preciso, nós nem sempre precisamos de trabalhar individualmente. Podemos trabalhar numa sala, por exemplo, como agora as unidades, não é? Criaram as unidades, nós podemos trabalhar nas unidades, desde que seja um facto que no nosso horário aquele cantinho da sala da unidade é nosso. E aí isso também não acontece.
Como é que perspectiva o seu trabalho para o futuro? Como é que vê o futuro da sua instituição, do trabalho que desenvolve? Consegue fazer essa
perspectiva? Sinceramente, nós, os 5 técnicos, estamos muito pessimistas em relação ao futuro. Não acreditamos muito que, inclusivamente no próximo ano, o processo de análise dos projetos vai ser alterado. O Ministério da Educação pede requisitos que nunca tinha pedido até aqui, nomeadamente instalações próprias, quando é o primeiro pressuposto é que nós damos o apoio nas escolas. No entanto, o Ministério pede que tenhamos instalações, transportes adaptados e tudo isso. Portanto, haverá talvez aqui já uma intenção por parte do Ministério de fazer a integração destas crianças de uma forma diferente. Portanto, já não na escola que frequentam, mas estão na escola e vão fazer as terapias à instituição. Portanto, isto, a nosso ver, é um recuar em todas as teorias educativas e integrativas que houve até aqui. Portanto, primeiro transportaram-se os meninos para a escola, agora voltam a transportar-se para a instituição. E as instituições em causa, creio eu, que são as CERCIS. Portanto, porque no início as CERCIS tinham a componente educativa, os professores eram destacados para as CERCIS, depois acabou-se com os destacamentos dos professores nas CERCIS e eles passaram todos a ir para o ensino regular. E agora viu-se que os estabelecimentos de ensino regular estão sobrelotados, não oferecem condições, têm imensas barreiras arquitetónicas, não têm casas de banho adaptadas, não têm espaço e portanto voltam então esses meninos agora já só nas terapias. Mas quer dizer, eu penso que isto é mau para a criança porque ela tem um índice de fadiga superior aos outros na maior parte dos casos. E de qualquer forma é sempre um estigma, não é? Lá vai ele na carrinha adaptada a fazer os tratamentos. E portanto, não sei, em termos de técnicos, não sei se vão repescar os técnicos que trabalhavam nas CERCIS, não sei, mas não estamos nada mesmo otimistas em relação.
Que agora, por exemplo, como tenho estado a perceber, nas instituições onde tenho ido, existia sempre a componente educativa nas próprias instituições, que agora já não existe porque vão às escolas fazer esse trabalho, mas que, lá está, tal como a Teresa, também existem outros técnicos que têm muito receio porque existe um progresso que tem sido feito, não é? E um trabalho que tem sido feito, mas que de um momento para o outro acaba porque uma medida diz que para acabar. E depois existe sempre todo um trabalho que é, porque aqui os recursos são muitos, não é?
Exatamente.
Avança-se um bocadinho, mas recua-se
É um passo à frente, dois atrás. É exatamente essa a expressão.
É muito, muito complicado. E os professores também, os técnicos estão muito, estão preocupados com esta realidade, porque o bem-estar da pessoa, que é o mais importante, muitas vezes não é tido em conta, não é?
Quer dizer, não faz sentido nenhum. Nós temos aqui crianças que vêm de Santo António para uma unidade. Há duas crianças que eu conheço, vêm de Santo António aqui para Loures, para uma unidade de TITES, portanto, crianças autistas. Só que a carrinha, portanto, o trajeto não é simplesmente Santo António-Loures. E eu não sei exatamente que volta eles dão. Agora, que as educadoras que estão com eles dizem que eles passam 2 horas de manhã, outras 2 à tarde na carrinha, é uma realidade. E que eles chegam ali completamente abananados, primeiro de manhã, chegam a dormir, sim, porque acabam amanhã na caminhoneta, não é? Entram às 7 da manhã para chegar à escola às 9. E acho que isto é uma violência para qualquer criança, quanto mais para uma criança que é autista, porque, quer dizer, estamos a deixá-la sozinha 4 horas por dia a divagar por ali e depois queremos que ela desça à terra, não é? É difícil.
É um trabalho. Lá está, não é? Há um trabalho que é feito, mas depois não é feito quando não é um trabalho. Parece que não é contínuo, não é?
Exatamente, exato. É verdade. Agora repare, e ela tem as terapias ali na sala. Agora, se para o ano se vai manter este modelo das salas TITES e das unidades de multideficiência, se ela já leva este tempo no trajeto para a sala e depois da sala ainda tem que ir para uma outra instalação ou instituição para fazer as terapias, o que é que esta criança faz? Anda de autocarro.
Não é? É uma realidade muito... é preocupante.
É, para nós é. Para nós é, porque de certeza há muitos casos assim. Este princípio de agrupar as crianças pode ser bom em muitos casos, pode ter tido as melhores intenções, mas também tem muitos contras, não é? Porque está, filosoficamente, está errado, não é? Estas crianças não têm que ser agrupadas. Estas crianças têm que ser o mais integradas possível, não é?
Sim.
Com o menor custo delas. À partida, nós técnicos ou nós profissionais de saúde ou de educação temos mais vigor, não é? Físico, mais capacidade para nos cansarmos e para irmos ter com ela. Não é? Do que elas virem em magote ter connosco, para ficarem à espera de vez. Porque depois a carrinha não vai andar para trás e para a frente de hora a hora a ir buscar um menino. Depois leva aos quatro e eles ficam à espera. Não vejo nada de bom, realmente. Posso estar muito mal informada em relação ao próximo ano, mas também o Ministério não divulgou mais nenhumas ideias do que estas. Porque as escolas estão perfeitamente como nós, sem saber o que se vai passar.
Isso é muito complicado. Relativamente à nossa entrevista, já terminou? Já fiz as questões? Já fiz as questões todas, já terminou a entrevista. Muito obrigada por nos ter.
Nada, espero ter esclarecido.
Sim, é muito importante termos esta. Como são. Tentámos sempre ir a instituições com deficiências diferentes.
Uhum.
E é muito importante ver esta partilha de opiniões. Porque umas são semelhantes, mas existem sempre diferenças, porque cada deficiência é uma particularidade, não é? Então é muito interessante depois fazer o apanhado, desgravar as entrevistas, porque é benéfico para nós.
Pois.